Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
No Porque Se Não É Resposta, vamos falar de envelhecimento. Eu sou a Ana Filipe Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Olá, bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipe, olá, Ricardo.
E esta ideia surgiu através de um artigo de opinião do New York Times sobre um livro que se chama Coisas Estúpidas Que Não Quero Fazer Quando Envelhecer. É mais ou menos assim, a tradução livre. É de Stephen Parrow. O artigo de opinião é de uma senhora de 80 anos, Jane Brody, que fala no envelhecimento em estado de graça. Dá como exemplo, por exemplo, deixar de se preocupar com o que se segue, com as etapas seguintes. E fala concretamente no caso das pessoas que deixaram de pintar o cabelo durante a pandemia e que aceitaram os sinais de envelhecimento evidentes. E, Eduardo, há uma preocupação em contrariar o que se torna evidente com a idade. Aliás, há uma indústria que vive precisamente disto. Portanto, a pandemia veio, de facto, contribuir para uma aceitação do que evidentemente muda com a idade, neste aspecto mais estético, claro, e depois vamos falar de outros.
Não sei. Antes de mais, o que é que eu não quero ser quando for velho é uma coisa tão estranha, porque... Quer dizer, Mas nós alguma vez somos velhos? É? Não, por favor.
Eu acho que não.
Não sei porque é que a Ana Filipa ficou calada.
Sim. Estou só a ouvir. Estou só a absorver. Um
Eduardo, desculpe, mas ela agora merece cacalharás.
Para lá caminho.
Eu acho que é saudável que nós não aceitemos o envelhecimento. Se o envelhecimento for resignarmos-nos a irmos morrendo em suaves prestações e a desistirmos de um conjunto de aspectos que têm a ver com o nosso bem-estar, com o facto de nos sentirmos mais ou menos bonitos, etc., eu acho magnífico que haja uma insubordinação geral em relação à velhice. Acho, aliás, que é um sinónimo das sociedades desenvolvidas e que bom que é assim. Isso não significa que as pessoas mais velhas tenham de vestir como se tivessem 15, 16 ou 17 anos, tenham a obrigação de pôr piercings e de fazer tatuagens se isso se convencionar. Mas aquilo que eu acho importante é que elas são velhas e, portanto, consequentemente mais sábias. A sabedoria das pessoas velhas é uma coisa que me incomoda, porque, regra geral, é desconsiderada a torto e direito. E se em função dessa sabedoria entenderem fazer um conjunto de transformações nas suas vidas que faça com que, independentemente de terem 80 anos, digam para elas e para os outros à volta delas: não, eu não me resigno e vou lutar até não poder mais, eu acho que isso me pode merecer admiração.
Mas ainda partindo desta pergunta inicial, desta ideia, que é o que eu não quero ser quando for velho, nós se calhar damos muitas vezes por nós a pensar: eu quando for velho, quando tiver 80 ou 90 anos, não vou fazer isto ou não vou fazer aquilo, ou não vou ser assim ou não vou ser assado. Mas há coisas que... com as quais não conseguimos lutar, não é? Porque o corpo, a biologia também fala mais alto. Se calhar ficamos um pouco mais lentos no andar, com a mobilidade mais reduzida. Como é que convivemos entre aquilo que está, que é a idade dentro da nossa cabeça e a idade que o nosso corpo tem, Eduardo?
Ricardo Conceição, o que é que eu não quero ser quando for velho? A primeira resposta mais óbvia parece-me ser
velho.
Ser velho. Não.
Velhadas.
E depois eu acho que há coisas que são deliciosas, que todos nós já observámos a propósito dos nossos avós e dos nossos pais. Quando eles têm 60 e tal anos, ou 70, ou 80 anos, falam-nos amigos como um rapaz de uma idade semelhante à deles.
Exato.
E a nossa reação...
Um rapaz da minha criação.
Exatamente. É sempre de perplexidade, como quem diz, mas será que ele não se enxerga e não vê a idade que tem? Ou seja, a maneira como o nosso corpo envelhece, muitas vezes não é acompanhada, felizmente, até me engasguei, veja lá, pela forma como a nossa cabeça acompanha isso. Eu acho ótimo que não seja. Agora, também me parece muito importante que as pessoas, à medida que envelhecem, percebam que têm que ter outro um conjunto de cuidados adicionais em relação ao próprio corpo, que têm que tratar com mais cuidado. E, portanto, porque é que o ginásio há de ser uma coisa muito importante quando se tem 15, 16, 20, 30, 40, e a partir daí é, enfim, um bem de segunda necessidade, não pode ser. E, portanto, eu acho muito importante que nós falemos para essas pessoas com o respeito que elas merecem, mas também com a legitimidade delas lutarem por serem bonitas, sendo certo que nós não nos podemos esquecer que a beleza interior transparece tão bem que há pessoas que, quando ficam mais velhas, ficam mais bonitas, são bonitas por dentro, têm com a vida uma relação tocatulá, são entusiásticas e determinadas, e há pessoas que, quando envelhecem, ficam mais feias, são aquelas pessoas que, mesmo quando têm 20, passam a vida escondidas numa espécie de pré-fabricação de juventude falsa que nunca tiveram, e portanto levam-nos a supor que há pessoas que, com 18, com 20, ou às vezes com 30, estão mais na terceira idade do que elas imaginam. Isso é tão dramático que nós temos que começar a falar para os velhos de todas as idades, resgatando-os a uma certa distância, se for isso que for acontecer.
Eduardo, mas falávamos desta questão do envelhecer em estado de graça, essa ideia às vezes que corremos atrás de estás a envelhecer bem, não é? Ouvimos muitas vezes esta frase, ou estás a envelhecer mal. Como é que se lida com a frustração de nos olharmos ao espelho e não nos identificarmos com aquilo que o espelho nos devolve? Com esse amadurecimento natural e que tem sinais evidentes exteriores, como é que se lida com isso?
Com vontade de trocar o espelho, evidentemente.
De tapar o espelho lá de casa todos.
Ou apagando a luz.
Por exemplo, Ricardo Conceição. Ou pedir à madrasta da Branca de Neve, o fabricante, o número do fabricante do espelho. Ou então irmos àquelas... Agora já não há... Que é uma tristeza. Aquelas barraquinhas de espelhos que havia nas feiras.
Nas feiras, sim.
E perguntar como é que elas nos podem adelgaçar, ter ali um tom mate que dá um quase de charme à nossa pele. É difícil, porque às vezes nós olhamos para o espelho, gostamos de nos ver, mas há alturas em que nós estamos tão zangados com tudo, até com o nosso corpo, que quando olhamos para o espelho, aquilo que apetece perguntar é: mas quem é aquela pessoa que está ali do outro lado, que tem algumas parecenças comigo, mas que decididamente não sou eu? É difícil, sabe? E é bom que nós assumamos que seja difícil, para que estas pessoas também tenham legitimidade aos episódios de mau humor que derivam daí, porque às vezes nós não lhes permitimos isso de todo.
Mas... Temos que nos resignar a aceitar, Eduardo, como é que fazemos essa síntese? Qual é o segredo? Ou não há segredo e vamos continuar mesmo a ficar mal dispostos quando nos vemos ao espelho? Temos que aprender a lidar com isso.
Não, eu gosto imenso que fiquemos mal dispostos quando nos vemos ao espelho, sabe? Gosto imenso. Porque,
mas isso pode levar-nos ao piercing, Eduardo.
Pode, mas as pessoas, quando ficam mais velhas, não têm ataques de Alzheimer, calma, também não chegamos lá. Não, pode levar a que muitas pessoas decididamente pintem o cabelo de cor de laranja e outras coisas do género para fazer de conta que não são elas. Também pode, mas quer dizer, também nós conhecemos adolescentes que vestem compulsivamente de preto, quase para meterem medo ao susto. Não é por aí. Agora, é muito importante que fiquem zangadas, porque é como todos nós em todas as idades. Às vezes temos uma vida tão apressada que não paramos dois minutos, Ricardo, a olhar de frente para um espelho, numa de dizermos, então, o que é que eu estou a gostar em mim, ou aquilo que eu prescindiria, não tarda nada. E, portanto, quando nós ficamos zangados, se a seguir tomarmos um conjunto de medidas e a par dos compromissos que temos que tomar, tomarmos outras medidas que vão no sentido de nos sentirmos melhor na nossa pele, que bom, porque significa que não estamos mais velhos no sentido de ficarmos mais feios, estamos mais velhos no sentido de ficarmos mais sábios, e isso é um bem precioso.
Voltamos à conversa amanhã, no Porque Sim Não É Resposta, comigo Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Voltamos amanhã um pouco mais velhos.
Certo. Mas até mais amanhã. Sábios. Até amanhã. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.